Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Olá, caríssimos ouvintes, sorriso de esperança para todos. Desejamos muita paz. Para as suas saudações iniciais, doutor Alonso Santos.
Prezados ouvintes, nossas saudações a todos, com votos de paz nos vossos corações.
Terezinha Lombreiras.
Queridos companheiros, as nossas saudações carinhosas para todos.
Alexandre Santana.
A todos vocês que nos acompanham, uma boa tarde.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, radioriodejaneiro.digital. Ao vivo, pelo YouTube e Facebook. Também, amados ouvintes, você pode participar pelo WhatsApp. WhatsApp, o DDD é 21. 984867633. Repetindo, o DDD é 21 984867633. E mantemos ainda o telefone convencional. Qual é, Alonso?
3386 1400.
Então ajude-nos a fazer o programa. Ficaremos juntinhos até as 14h55. Agradecemos a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança, para que chegue até você, amado ouvinte, que é a razão da nossa programação. Caso você aniversarie hoje ou no decorrer dessa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Hoje nós nos lembramos de Francisco Peixoto Lins, o nosso conhecido Peixotinho, grande trabalhador da doutrina espírita, médium, e trabalhou em muitas reuniões de materialização e sempre guardando uma fidelidade a doutrina espírita. Com 15 anos começaram a se manifestar indícios da sua mediunidade. Depois, encaminhado para uma casa espírita, ele foi estudando, conhecendo o de que se tratava e passou a frequentar um centro espírita, onde foi orientado por Viana de Carvalho. E aqui no Rio, junto com vários, com outros trabalhadores, como Jacques Aboaba, Amadeu Santos e Antônio Alves Ferreira, fundou o Grupo Espírita André Luiz, em atividade até hoje na Praça da Bandeira. Esteve com Francisco Cândido Xavier participando de belíssimas sessões de materialização e assistência aos enfermos. Lembrando sempre que esses médiuns de grande valor trabalham nessas reuniões específicas, mas visando também esse bem maior, atender aos sofredores. E teve várias passagens por vários lugares, sempre fazendo bem, em Macaé, ajudou a fundar o Centro Espírita Pedro, até que se radicou em Campos dos Goytacazes. Então, a nossa gratidão a Peixotinho pela sua vida de dedicação, de amor à doutrina espírita e ao bem. Lembramos que a 16 de junho de 1871, o professor William Crookes entregou à Rainha Vitória o dossiê sobre as experiências de materialização do espírito Kate King pela médium Florence Cook. Lembramos que William Crookes foi condecorado pela rainha com o título de cavaleiro do reino, ou Sir, como são conhecidos, e era um cientista de grande notabilidade, grande projeção, por isso a importância do seu trabalho, desse dossiê que ele preparou e foi entregar à rainha com a credibilidade do seu nome e mostrando que ele não só acreditava nos fenômenos, mas pelas suas pesquisas, que os fenômenos eram reais. Os fenômenos de materialização, tudo o que se passava, todas as experiências que ele fez com a médium Florence Cook.
Cultivando paciência, se você foi vítima de preterição em serviço, reconhecerá que isso aconteceu em favor da sua elevação de nível. Se perdeu o emprego ante a perseguição de alguém que lhe cobiçou o lugar, creia que alcançará outro muito melhor. Se um companheiro lhe atravessou o caminho, atrapalhando-lhe um negócio, transações mais lucrativas aparecerão amanhã em seu benefício. Se determinada criatura lhe tomou a residência, manejando processos inconfessáveis, em futuro próximo terá você moradia muito mais confortável. Se um amigo lhe prejudica os interesses, subtraindo-lhe oportunidades de progresso e ajustamento econômico, guarde a certeza de que outras portas se lhe descerrarão mais amplas aos anseios de prosperidade e de paz. Se pessoas queridas lhe menosprezam a confiança, outras afeições muito mais sólidas e mais estimáveis surgirão a caminho, garantindo-lhe a segurança e a felicidade. Mas nunca persigas, não atrapalhes, não desconsideres, não menosprezes e nem prejudiques a ninguém, porque sofrer é muito diferente de fazer sofrer, e a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contraiu.
Contatando com a doutrina, Dr. Alonso Santos, estudando Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, prezados ouvintes, vamos prosseguir nas nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico intitulado Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sempre convidamos você a participar dessas reflexões juntamente conosco. Eu sei que você já pegou o seu Evangelho aí na sua livraria, na sua biblioteca, na sua escrivaninha. Está só aguardando, né? para qual é o capítulo. Nós vamos dar sequência no capítulo de número 22, que nós iniciamos no programa anterior. Esse capítulo se intitula Não Separeis o que Deus Juntou. E você deve estar lembrado que nós ficamos apenas na passagem evangélica de Mateus. É o subtítulo Indissolubilidade do Casamento. Então teve a passagem evangélica de Mateus, que foi o item 1, e agora nós vamos para o item 2, ouvir os comentários e ensinamentos de Kardec a respeito dessa passagem de Jesus contida no Evangelho de Mateus, que lendo a passagem, né, à luz do que está escrito, de forma literal, a gente tem um pouco de dificuldade de entender como é que Jesus via, como é que ele ensinou, como lidar com as separações, de que forma a providência divina estabeleceu essa união entre os dois seres que por opção própria, né, resolvem juntar-se, né? Então vem agora a explicação no item 2. Então vamos lá, capítulo 22, item 2, subtítulo Indissolubilidade do Casamento. Então nos ensina Kardec, né? Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. Então já ficou claro que só, né, nessa primeira linha que isso acontece, as separações podem acontecer, né? Imutável é só o que vem de Deus. Partiu dos homens, pode ter sim o problema das separações, os equívocos, as falhas. E ele vai dizendo assim: as leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Então, lei da natureza, lei de Deus, é a mesma em qualquer canto do planeta Terra. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Então, as leis humanas mudam, né? E ele vai dizendo ainda assim: no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então, divina é a união dos sexos, né? Para que haja a preservação da espécie. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Então varia muito de país para país. E varia muito também, já percebemos aqui nesse parágrafo, o sentimento que envolve aqueles que se propõem a se juntar, né? Através do casamento, do matrimônio, seja de que forma for. No item 3, ele vai aprofundar um pouquinho mais. Ele vai dizendo assim, no item 3: mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor... Agora vem uma pergunta, né? Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? E a resposta deles: de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração,
e se ainda do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, diz que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muitos felizes hão de ser. Pesa muito o lado material, não é, gente? Mas nós vamos perceber na explicação da espiritualidade que para tudo tem uma porta de saída, né? Nem sempre se consegue levar uma união adiante, né? E Jesus até esclarecia, né? Se é para se viver, não é, em desalento, em agressões verbais, físicas, é mais racional que cada um siga o seu caminho, que haja o respeito, a amizade prevalece, né? E ele vai dizendo assim no terceiro parágrafo: nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, né? Perjúrio é falsidade, né? Uma falsidade, ser pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar, né? É feito por convenção, né? Está lá estabelecido nas cerimônias, não é? E ele vai dizendo ainda assim: daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. A lei dos homens acontece, as pessoas são imperfeitas e falham também, e isso é perfeitamente concebível, né? Então não é para ninguém sentir-se, né, violando as leis da natureza pelo fato das separações. O que vale é o respeito, né? Vale mais que haja diálogo nessas separações do que a viverem-se, né, em condições de agressividade, que, tornando o ambiente hostil, não é recomendável, né? E ele vai concluindo esse subtítulo dizendo, uma pergunta nesse item 4, né? Acompanha aí, querido ouvinte: será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a lei da natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Porque tem que ter essas leis, né? Ainda mais quando tem os filhos em questão, saber das responsabilidades, das divisões de bens, é perfeitamente cabível, compatível, está nas leis civil de cada país. E ele vai concluindo assim: deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Que nós percebemos que isso acontece, não é? Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então, ele deixou bem claro aqui que é mais racional que, se de fato não tem clima, não há um ambiente para que o casal permaneça juntos, que, como a medida é de respeito recíproco de um pelo outro, que de fato ocorra essa separação. O que ele não aprova é que se permita que vivam sob o mesmo teto, a se agredirem, a criarem um clima hostil, sobretudo se têm filhos. É essa a liçãozinha que ele colocou aqui. Então, isso é perfeitamente compatível com o nosso grau de evolução, com o planeta Terra, que está transitando de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Para nós espíritas, a prece é sempre o melhor conselho para nos posicionarmos diante esses possíveis quadros de inquietação. João.
Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Amados ouvintes, uma novidade para todos vocês. Estamos com o lançamento de 2 títulos. Fundamentos da Educação, uma visão espírita, pela editora Associação Editora Espírita Lawrence. E o outro título, Lei e Misericórdia, a Casa das Artes. A editora é Clube de Arte. As duas obras de autoria do nosso querido professor César Soares dos Reis. O lançamento será no Núcleo Paulo Estevão, do Lar de Tereza. Na livraria do Núcleo Paulo Estevão, vocês poderão estar conosco, nos confraternizando. Então, observe o endereço, Rua Rodolfo Dantas, 97, Copacabana, Rio de Janeiro. Data, 29 de junho, é o último domingo deste mês. A solenidade começa às 10 horas da manhã, chega um pouco antes para nós podermos nos confraternizarmos. Também a informação pertinente, caso você venha de metrô para Copacabana, o ponto de referência é a estação Cardeal Arco Verde. Desça nesta estação. Ao sair da estação, praticamente estará bem próxima à Rua Rodolfo Dantas. E aí teremos um grande prazer de poder recebê-los em nossa casa e vocês poderem participar também do lançamento e dar aquele abraço fraterno muito gostoso ao nosso professor César Soares dos Reis. Até lá então, queridos irmãos, queridos ouvintes, muita paz e muita alegria para o nosso evento. Duplo lançamento no Lar de Teresa. Até lá então.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Tereza, em Copacabana.